Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 367. Estamos de volta, Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Cinematicers, tudo bem? This is Executive Level Business!
Exatamente. Temos de volta aqui no Cinemático Gabriel Sukita. E aí, Sukita, tudo bem?
Buenas noites, meus amigos. Como é que vocês estão?
Muito bem. Também André Graciotti Roy. E aí, André, tudo bem?
Só não digo que tá tudo bem, porque eu estou de luto. Eu, assim como os Roy, hoje eu queria estar como o Kendo, sentado no banquinho, pensando no vazio que é a minha existência, sem sucesso.
Nossa, exato.
Os domingos não serão mais o mesmo, né? Fazia tempo que eu não usava aquele negócio. Puta, domingo, hoje à noite tem um episódio novo e tal. Aí você prepara todo o seu dia pra chegar às 10 da noite e você tá liberado, né? Você já pensa, não, o que eu vou fazer? Você tem que preparar alguma coisa pra eu comer antes, enquanto eu assisto, pra não precisar levantar.
Não, começava o Fantástico, eu já tirava uma soneca.
Dormia um pouquinho pra acordar. Energia.
Na hora, exatamente.
Isso aí é o perigo da cochileta russa, né?
Não, tem que pôr o alarme.
Alarme,
né?
Pô,
alarme.
Tem que ter. Botava dois até.
Caio começou a falar assim, não, vamos ver um vídeo aqui. Eu falei, que tamanho que é esse vídeo? Porque faltam 15 minutos.
Isso.
Se esse vídeo for maior, ou você vai pausar.
É, exatamente.
Ou não vai ver agora.
Muito bem, ó. Estamos aqui para falar da última, né, a quarta e derradeira temporada de Succession, que acabou de acabar. A gente fez até um cinemático antes, o 257, quando a gente discutiu a série até a terceira temporada. E agora a gente volta aí para falar pela última vez da série da HBO, que começou lá no dia 3 de junho de 2018 e teve a sua quarta temporada exibida aí de 26 de março até o dia 28 de maio, né? Ontem, né, da data que a gente estamos gravando esse podcast, foram 10 episódios. A série acabou, como a gente falou, deixando muita gente aí triste, órfã. E a HBO fez de novo, né? Hoje, galera...
Fez.
Falando o dia inteiro de Succession.
Brigando.
Brigando,
gente, exatamente. Gente que se sentiu traído. Vamos falar disso.
Vamos falar disso e muito mais. Mas antes...
Mas antes...
Ó, siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, para você não perder as nossas novidades. E deixe também comentários e likes, não é like, é estrelinha, né, pra gente no Spotify, no Apple Podcast. Você pode, o Spotify tem a caixinha de comentários, você pode comentar lá falando o que, que você achou do nosso episódio e também da série ou do filme que a gente estiver discutindo aqui.
Exatamente, avalie a gente no máximo, né?
No máximo.
Seja onde for, então se é 5 estrelinhas, 5 estrelinhas. Se isso é 10 coraçõezinhos, 10 coraçõezinhos.
E gatinhos, seja gentil. Gatinhos felizes
isso,
também.
Isso. Feliz. Quantos gatinhos o Cinemático merece? Todos?
Todos. Muito bem. Então é isso, vamos pra pauta?
Vamos, pauta!
Pauta!
We're not sure about the deal. You don't understand what you're buying. It's a trusted brand.
Did you call it a trusted brand? This is a parts shop. Good parts, bad brand.
We are days out from a very historic election.
You seen the polling today?
In Alaska, I'm exploding.
Lincoln's team, they want to know if you might drop out.
Of the election? Why on earth would I want to do that?
For the good of the Republic.
Yeah?
Yeah.
I know what you're thinking. How are we going to cope without the king, right?
My sister's fucked up.
Tom, I did a number on you. I twisted your heart right up.
Brother's a mess.
You have no idea the things I'm doing.
And I'm gone.
You are not good at your job.
We are over.
We have to guide this company.
If it feels scary, it's because the potential is scary.
Let the games begin.
Como eu avisei aqui, a gente já gravou um cinemático 257, que tem todo o contexto completo, né,
tem.
Sobre a série, sobre o Jesse Armstrong aí, criador da série. Mas Bia Fiorotto trouxe novas informações aqui, apurou diretamente. Fala aí,
eu
Bia Fiorotto.
Exercendo, né, nosso velho e bom direito de ler e interpretar. Jesse Armstrong, pra você que chegou agora, ele é um inglês de 52 anos que é da carreira da comédia. E aí, do nada, entendeu? Ah, não! Quer saber do que mais? Vou fazer um dramalhão. Ele tem essa coisa da comédia britânica, inclusive. Ele fez Peep Show, né? Ele fez coisas também mais puxadas pro drama. Tipo aquele episódio do Black Mirror que as suas memórias são a Netflix.
Uhum.
Sabe? E
bom,
aí você apaga as memórias e vai pra frente, vai pra trás. Da primeira temporada, né? Que é quando o negócio ainda não tava pra lá de maluco. E aí, acontece que pra essa quarta temporada de Succession, existe uma coisa que todo mundo sabe, que é a família de Succession, é a família Murdoch, do Fox News, né? A configuração familiar é a mesma, os escândalos são os mesmos, toda a trajetória, né?
Nessa
donos
quarta
de uma...
temporada tem até cena que eles imitam, tem uma foto,
isso.
Né? Da redação,
isso.
Eles fazem igualzinho.
Então, assim... Ah, não é, é meio que inspirado. Não, é igualzinho. Só que tem um quê? Uma misturinha muito interessante de um rapaz muito novato, o Carlos Merigo, não sei se você conhece, William Shakespeare.
Ah, sim, esse novo.
Tá
chegando aí,
né?
Tá, eu acho que...
ele tá fazendo o ShakespeareCast, que ele vai investir agora na carreira de podcaster. É, tadinho, ele vai fazer, né?
BardoCast.
Que horror, meu Deus. E aí, tem um pé muito presente desde a primeira temporada de tragédia shakespeariana.
Isso.
Ficando
Rei Lear,
cada vez...
principalmente, né?
Exatamente. Ficando cada vez mais presente, né? E abraçando com seus tentáculos todas as partes dessa série. Até que, agora, em entrevistas ao Deadline, depois do final da série, o Mark Mylod, que é um dos diretores principais, é ele quem assina, né, a direção e tal... Ele diz: meu entendimento dessa obra é que ela é essencialmente uma tragédia. Portanto, cada momento de esperança se torna cruel, porque
isso.
Todos nós estamos só esperando tudo dar errado para que essa essência primordial seja revelada.
Sim.
E ela vai quebrar seu coração.
O nosso amigo Mark aí, que além de ter dirigido, por exemplo, episódios de Game of Thrones, né? Entourage, também pra própria HBO, ele
Nossa,
dirigiu...
Quanto tempo que eu não ouvia falar de Entourage?
Entourage, tá? Essa série canceladíssima, tá? Hoje em dia não assista.
Deixa pra lá, pessoal.
Não deplay.
Tem outra série.
Ele dirigiu o Menu, né? No ano passado, em 2022, que foi um... Dá pra dizer... Não, acho que não foi um
baita
sucesso.
Filme.
É, não foi um, um sucesso de bilheteria e tal. Acho que ele fez mais sucesso depois que chegou no streaming. Mas foi bastante comentado, né? E é mais uma dessa categoria aí dos ricos, né? Zoando as elites, né? Então, tá tudo conectado.
Exato. E aí, nessa mesma entrevista, o Jesse Armstrong falou, você quer saber do que mais? Eu não me vejo escrevendo algo tão bom assim de novo.
Pô, Jesse, confia, né, no seu potencial, a gente confia.
Aspas pesadas, né? Ele fala que foi, tipo assim, uma grande confluência, que ele tava na hora certa, com a equipe certa, com os roteiristas certos, no momento certo, e que tudo fluiu e que foi lindo, e nada nunca mais vai ser igual.
Que a HBO deu dinheiro, né?
E aí, aconteceu. Que delícia esse cheque em branco da HBO pra última temporada, né?
Ele é muito humilde, né?
É,
ele,
demais. Não, e eu gosto, assim, eu respeito bastante essa galera, tipo ele e o Vince Gilligan, que eu quando o Vince Gilligan foi na, acho que não sei, um desses programas Late Night, Late Show, que eu não sei, é um cara famoso, esqueci o nome dele, mas ele tava anunciando que a temporada de Breaking Bad, a quinta, ia ser a última, e o cara pergunta pra ele, mas você é alérgico a dinheiro? Agora que o negócio tá estourando, você... É, a história era essa, eu quero acabar. Mesma coisa aqui, né, essa... Uhum. É, eu não sei, assim, acho que tem até uma... Tinha uma questão, um zoom de bastidores que tinha... Por exemplo, o Brian Cox já não tava mais afim de ficar tão atrelado à série, né? Tinha uma ideia de que ele morreria na primeira temporada e tal. É, se isso acabou não acelerando um pouco o fim. Mas essa escolha por... Ó, a história é essa pra contar, são 4 temporadas, é isso aí. Eu valorizo bastante autores.
Nossa,
e autoras.
Nossa, eu sou muito fã de quando isso acontece. Ted Lasso, que a gente vai falar aqui no Cinemático quando acabar também... 3 temporadas, inclusive já tava achando que tá demais já. Podia ter sido menor.
Podia ter sido 2,5.
É. Então, 2 e 1 especial de Natal? Vamos nessa? E aí, enfim. E é por isso que agora estamos todos reunidos aqui para falar do trabalho, da vida do Jesse Armstrong. Certo?
É isso aí. Vamos pra sinopse?
Vamos, sinopse! A venda do conglomerado de mídia Waystar Royco para o visionário da tecnologia Lucas Mattson está cada vez mais próxima, o que coloca a família Roy em uma encruzilhada que pode redefinir suas identidades e colocar em xeque o legado construído pelo patriarca Logan Roy.
Muito bem, ó, repercussão aí da 4ª temporada, né? No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova versus 90% do público, no Metacritic, 92% de 100. É, comparando com as temporadas anteriores, né, é a melhor, a temporada melhor avaliada aí, é a que chega mais... Tudo bem que ficou, foi uma quase uma escadinha ali, né? A primeira foi 88%, a segunda 97%, a terceira 96%, tudo bem próximo. Mas essa é a melhor avaliada. E se você olhar, por exemplo, no IMDb, né? Que tem a galera chata lá que faz até campanhas de boicote. Se você pegar as notas por episódios, tem uma cacetada de episódios com notas acima de 9 nessa 4ª temporada. 9,
chora!
É, o terceiro
chora.
Episódio, que é o casamento do Connor, que a gente vai falar, que acontece outras aquele coisas nesse casamento. É 9.9, né? Esse último tá com 9.7, o anterior 9.5, enfim. Então tá, tem muitas notas acima de 9. Tá entre a número 56 das séries mais bem avaliadas ali no IMDb. E não é só de... notas e críticas que a série está bem avaliada, mas também em audiência, né? Essa 4ª temporada atingiu aí, bateu recordes, né, de audiência. O episódio 6º, que é o último que a gente tem um dado, chegou em 2,7 milhões de espectadores, né? Aumentando em relação aos episódios anteriores. E a 4ª temporada também estreou com recorde da série de 2,3 milhões de telespectadores, né? Então, a gente tem, a série foi crescendo aí, tendo mais audiência. Uma série que começou pequena ali, né, na primeira, segunda temporada, tinha um público cativo, mas...
Era de bem, nicho, né?
De nicho, bem nichada, mas ela foi aumentando em audiência até chegar a esse ponto final, onde ela tá sendo amplamente discutida aí pelos fãs, pela mídia, enfim, furou a bolha, né, como diria o... clichê.
Exatamente. Furou a bolha a tempo de criar um hype do final.
Isso,
né?
Aí.
Foi
perfeito.
Bem na esquininha ali.
Pra
vamos
mim.
Vamos todo mundo.
Bia Fiorotto. É bastante parecido com o que Breaking Bad fez, né?
Isso. Isso.
Só que eu acho que o Breaking Bad tem um pouquinho mais de tempo. Porque como a quinta temporada, a última, foi dividida em duas partes, eu acho que ela teve um período um pouco maior de maturação desse frenesi,
outra pira, digamos. Né? Era TV, né? Não era no streaming, né?
Isso tinha aí, tinha que esperar o episódio ser exibido.
Começou de um outro jeito, é isso aí. Depois teve pessoal que viu A Química do Mal na Record, né?
É.
Todo esse público conquistado.
Muito bem. Então vamos lá, vamos falar da série. Primeiro, assim, esse é um episódio inteiramente com spoilers. Vou deixar só um bloquinho sem spoilers.
Que foi esse, né? Que acabou.
Não, porque assim, eu não sei quem tá ouvindo isso aqui, se realmente a pessoa que não assistiu ou de repente não terminou e quer ouvir. Mas vamos deixar só um pequeno bloco sem spoilers, tá. Pra fazer uma única pergunta pra vocês, que é se o final, se vocês aprovam ou não o final, né? Sim, eu vi que até o Ken Fujioka, nosso amigo aqui, fez uma pergunta
fez
no
uma
Twitter.
Enquete no
uma
WhatsApp.
Enquete, dizendo o final superou as suas expectativas, ficou, né, o que era o que você esperava ou ficou aquém das suas expectativas. Começa você aí, Bia. Você aprova ou não o final de Succession?
Está aprovado pelo escritório Fioroto e Fioroto Advogados.
Carimbando.
O final de Succession. Era o que eu achava que ia acontecer, não porque eu acertei o final, mas eu acertei, tipo assim, ah, eu acho que vai ter mais umas duas reviravoltas até acontecer o final de verdade.
Uhum.
E aí, lá na altura, realmente aconteceram as tais duas reviravoltas e eu fiquei, tipo, sabe? Mas é isso aí, tá aprovado.
E você, Suki?
Aqui na avaliação do Suki Tomatoes, pra mim, nossa, assim, 10 de 10, acho que entregou. Eu acho que eu tava tentando adivinhar e tentando imaginar o que ia acontecer nos episódios anteriores, assim. Acho que até o nono ali, eu ficava, eu acho que vai acontecer isso, vai ter aquilo outro. Mas no 10, eu confesso que eu fui mais, tipo assim, beleza, montanha-russa. Vamos entrar aí e vamos ver o que é que acontece.
Deixa rolar.
Então vamos deixar rolar e vamos curtir a vibe. E eu acho que foi melhor do que eu tava esperando. Então, aprovado aqui do meu lado também.
Muito bem. E você, André?
Aprovadíssimo também. 10 de 10, foi a melhor temporada. Eu adorei que essa temporada teve uma estrutura meio teatral, quase, né? Tudo se passava em uma locação, com o elenco inteiro em locações fixas, assim. Foi quase inteira a temporada, eu achei muito legal as dinâmicas. Acho que foi a temporada mais dinâmica, foi o que mais aconteceu coisa, bombástica. E eu adorei que, assim, teve um tom de punição moral aos personagens, mas sem cair no moralismo, sabe? Isso eu achei muito, muito valioso. Enfim, foi sensacional e esse final também foi... isso, no último episódio eu também não sabia o que esperar. E ao mesmo tempo eu senti isso na reação das pessoas também. Ninguém sabia muito o que esperar. Talvez tinha teorias que se confirmaram.
Tinha teorias, mas acho que nada
foi muito satisfatório. Tem alguns pontos ali que eu acho que renderia ainda mais uma temporada, talvez, porque claro, queria mais disso. Mas é isso, soube acabar no momento certo para também não desgastar, né? Foi maravilhoso.
Nossa, sim. E eu acho que essa comparação que o Merigo fez também com o Breaking Bad, eu acho que se tivesse mais uma temporada... Obviamente que assim, levando em consideração que algo fosse render, né? Mais uma temporada. Mas se tivesse mais uma temporada, acho que essa temporada ia estourar absurdamente. Igual foi com Breaking Bad. Porque eu acho que essa aqui foi assim, o que, sabe... Colocou todo mundo na mesma página, trouxe o dinamismo que deixa as pessoas interessadas e que faz todo mundo, tipo, programar o seu domingo pra ir assistir, sabe? Então, acho que se tivesse mais uma temporada, o negócio ia estourar absurdamente, mas eu valorizo o poder de ter um fim.
Sim.
Perfeito.
Eu valorizo demais.
Eu vou usar uma metáfora aqui, só antes do Merigo falar, só pra não perder esse gancho. Se tivesse mais uma temporada, teria virado coleção... Naquela loja de departamento que vende roupa, que tem coleção do Friends, que tem coleção do Breaking Bad, que tem coleção do não sei o quê.
Nossa, sim.
Já tinha ganhado camiseta.
Com a cara do Greg. Porra, eu teria muito com a cara do Greg. Isso.
Eu sei até o momento em que eles poderiam ter quebrado a temporada em duas. Que é... Enfim, depois nos spoilers
depois,
porque senão...
E você,
mas assim,
Carlos Merigo?
Nesse momento, eu falei, cara, podia acabar aí, sobe os créditos. Gente, ano que vem tem mais 6 episódios que fosse pra gente finalizar a série. Assim, gostei bastante também. Eu concordo com o André sobre essa temporada ser muito boa. Eu ainda não sei se é a melhor, porque eu gosto muito da segunda temporada, que é aquela temporada que eles passam quase o tempo inteiro no iate lá, discutindo. E pra mim ela tem o final mais bombástico de todos, que eu já falei aqui outras vezes, que eu levantei do sofá gritando como se fosse um gol, aquilo ali. Eu acho que a série não conseguiu repetir de novo, pra mim. Então eu gosto muito da segunda. A terceira é a que eu fiquei, tenho mais problemas, porque eu acho que é quando ela tá realmente demonstrando que tá se arrastando. Até a nossa amiga Liv Brandão diz que odeia a série, né? Porque diz que é ruim, repetitiva. E o repetitivo é uma coisa que eu concordo, assim, que eu acho que ela muitas vezes tá girando em cima dos mesmos temas, né? E tá girando em cima do mesmo debate. Ela precisa chegar a um lugar, porque ela prometeu pra gente na primeira temporada que ia mostrar essa sucessão da empresa. Então não dá pra ficar...
Succession, você prometeu.
Não dá pra ficar enrolando muito. Mas essa quarta, ela tá realmente redondinha, assim, no sentido de conseguir criar essas reviravoltas, mas nunca parecer uma coisa, só pra te chocar e deixar ligado pro próximo episódio. Não, tá tudo bastante consistente, com diálogos cada vez mais afiados. Ontem mesmo, né, nesse episódio final, cara, a discussão que eles estão tendo inúmeras vezes ali, eu tava assistindo aquilo como se fosse, sei lá, uma partida de futebol narrada pelo Galvão Bueno, a final da Copa do Mundo, né, o debate onde eles iam conseguir chegar com aquilo. Então, e também, eu tava muito no espírito, né, ao contrário de outras séries que eu já vi, até como Game of Thrones, né, de ficar tentando, o que que vai acontecer? Tentando adivinhar e puxa daqui, leva dali, lê teorias. Eu falei, meu, eu vou deixar o negócio me levar, né, e só vou sentir, né, não sei o que dizer, só sei sentir. E também aquilo que a Bia falou do negócio não se apegue, né, com o que tá sendo mostrado, porque tudo promete coisas ruins, né? E não um final feliz. Então eu já tava com a pulga atrás da orelha ali em determinadas cenas, falando, vai, você tá me enganando, né? Me engana que eu gosto, né? Não vai ser isso aí.
Mas assim, você não aproveitou muito essas cenas?
Nossa, muito,
enquanto
loucamente.
Enquanto elas estavam acontecendo, aproveitei, você não ficou
muito,
assim,
aproveitei muito. Deliciado, nossa, que legal,
pensando, caralho.
Pode existir felicidade nesse
isso.
Universo, né?
Podem ser pessoas...
Por alguns segundos, exato.
Pessoas normais, né? Que aí é tudo bem, é normal. Nossa, eu tô toda arrepiada.
Foi isso. Bom enquanto durou, foi bom enquanto durou essa felicidade.
Mas é por isso que só um parênteses sobre essa coisa da repetição, que eu vejo muito essa crítica, muitas pessoas... Quem não gosta da série sempre fala isso, é muito repetitivo, anda muito de lado, as coisas não... Uhum. Mas é porque eu acho que é uma série que não é sobre plot. Porque no fim das coisas, realmente as coisas não se movimentam muito. O que muda é justamente a dinâmica dos personagens. Uhum. A dinâmica entre eles é que é muito constante, muito variada, né? E essa temporada foi mais ainda, né? Que é muito legal isso. Quando um personagem termina um episódio por cima, o próximo ele vai se fuder. Se a gente acha que tipo, a Chive sofre lá na mão dos homens, naquele ambiente machista, aí ela sai por cima do episódio, a gente, yes. Aí no episódio seguinte ela é uma escrota com um tom, a gente pensa, puta merda. Sabe? Isso, então isso. Tem essa dinâmica que é muito legal, esse puxa e solta, que a série, eu acho que essa é a dinâmica da série, não é exatamente a história de reviravoltas e coisas bombásticas de morte de personagens, sabe? Tudo bem que teve uma morte que influenciou no decorrer da série, mas não é muito sobre isso. Então é uma dinâmica diferente, eu acho muito interessante como eles conseguem.
E é engraçado, porque, por exemplo, o Merigo trouxe essa percepção de que pra ele a segunda temporada é melhor ele tem mais problema com a terceira, e pra mim é completamente o contrário. Eu também tenho essa questão de achar muito repetitivo, eu ficava, nossa... Todo mundo nessa série é arrombado, bicho. Eu não aguento mais. Assim, pra mim não tinha aquela coisa de tensão e alívio de tensão. Era só estresse o tempo todo. Eu ficava, meu Deus do céu, não aguento mais assistir essa série. Isso é só estresse, todo mundo escroto
tomar
nesse ansiolítico lugar.
Todo domingo, cara, né?
Exatamente. E eu acho que pra mim, a terceira temporada e a quarta, eu acho que essas tensões e tipo, uma pessoa se deu bem, depois ela vai se fuder no próximo episódio. Eu acho que isso acontece de maneira mais dinâmica da terceira temporada pra frente pra mim. O que deixou mais assistível, digamos assim. Então eu não ficava grandes períodos de tempo pensando, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa série.
Estamos aqui pra falar da quarta temporada, mas eu só queria botar esse ponto, por que eu não gosto muito da terceira. Que assim, eu acho que a terceira é onde eles têm coisas que eles jogam fora, né? De maneira rápida, como tem um caso da investigação lá que a empresa tá passando, né? Mesmo toda a história da Márcia, eles acabam abrindo mão. E aqui nessa quarta, eu vejo eles amarrando pontas com coisas que ficaram pra trás, né? Inclusive a relação do Kendall com a família, que parecia que pra onde eles vão com isso, né? Eles não têm muito mais
eles
tempo.
Eles tinham largado totalmente.
Mas aí depois eles vão amarrando isso e e encaixa no final. Então, eu acho que eu, obviamente, não acho a terceira ruim, mas pra mim é a mais fraca, assim, das quatro. Enfim, vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade. Porque senão vai ser desesperador.
Spoilers! About a cadaver.
I am your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Muito bem, vamos lá, gente. O que a gente começa aqui, que são tantos assuntos...
Ah, eu acho que dá pra gente fazer
tantas emoções.
Um panorama até chegar no final de tudo, que também é o final da temporada, é o final de tudo. Que é, o começo esquentou o motor, o primeiro episódio, eu acho que todo mundo se entreolhou e fez... que mais, né? Que mais que você vai me dar? No segundo, a gente tem... Eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias.
Nossa, é verdade.
Que é... O momento...
Teve um karaokê no sucesso, a coisa mais bizarra possível.
Eles foram lá no
poderia acontecer.
Samurai, você viu, menino?
Isso,
eles foram lá no Samurai.
E que foi a cena de despedida do Logan, no fim das contas, né? Foi
exatamente.
Ah, é verdade.
E a despedida mais dolorosa que podia ser, que é tipo... Não é que eu quero que vocês morram, mas vamos combinar que vocês são um bando de palhaço? E aí, eles se entreolham daquele jeito. Aí, aquelas mil caras e bocas que eles sempre fazem, né? Então, aquele jeito deles, né? Até chegar no casamento do Connor e vir o Jesse Armstrong com um punhal, uma faca desse tamanho, pro Jorge, pra cortar a cabeça do rei.
E assim, a gente já... Não, é um
que ele
lance
fez ali é brincadeira.
Que a gente já sabe, já imaginava que isso ia acontecer em algum momento, né? Só que vem de um jeito inesperado, porque é sem...
Porque é um jeito estúpido.
É,
ele morreu, exato. Tipo o Douglas Adams morreu na esteira da academia, sabe? Ele morreu no negócio
ele
lá
morreu
do...
como é a vida.
É, isso!
É isso, morre, morreu e acabou, entendeu? Não tem, nossa, tô chegando no ápice da minha vida, quer dizer que eu vou morrer. Não,
ele não foi envenenado pelo Matt. Tropece,
cai e morra.
Né?
É.
Ele não foi
o casamento vermelho de Game of Thrones, né?
Isso, o Greg todo... não foi lá a serviço do
e pelo
do
contrário,
avô.
O nome do episódio era o casamento do Connor, você fala, pô, esse aqui vai ser o episódio Zorra Total, né? Vai ser só... Pô, só zoeira, o Greg e o Tom brigando um com o outro, o casamento inteiro, não sei o quê. Ainda 5 minutos de episódio, vira o casamento vermelho.
E aí, tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que da produção, que traduz muita da agonia que a gente sente nesse negócio, que é, cenas importantes de Succession são gravadas em sequência. É tipo teatro. Então eles botam ali 2, 3 câmeras. Rodou, meu irmão. Vambora. A gente vai até o final nessa agonia aqui. E pro ator de método, que é o... Esqueci o nome do quê?
Jeremy.
Ator de método chora sangue, né? Com essas coisas. Ai, meu Deus do céu, eu vou ser ele mesmo. E aí, eu acho que diz muito da incredulidade dos irmãos essa morte estúpida. Porque eles provavelmente acreditariam super se o Tom ligasse e falasse: seu pai tomou uísque envenenado pelo Madison e agora estamos todos de luta. E, oh,
não, e essa cena é de um jeito que eu passo o tempo inteiro. Não, ele tá. Não é verdade, né? Ele tá fazendo algum tipo de. É uma simulação,
um
golpe,
truque,
tá fingindo,
é um truque pra ver o que os filhos fariam quando ele morresse.
Eu achava, né? Demorei.
E eles acham isso também.
Eu também. E até porque na própria série a gente não vê, né? A gente não vê essas cenas pra poder a gente julgar e falar, não, ele tá
não,
zoando e tal.
Não, a gente só vê ele
a gente
chão,
fica, não.
Às vezes.
A gente fica igual eles, assim, não, isso é... Não é verdade. Eu fiquei igual o Roma até o final, velho. Tipo, ele não morreu.
A genialidade da solução de matar ele fora, off-screen, né? Que a gente fica na mesma situação dos atores, dos personagens, sem saber, se questionando. Não, é mentira, ele tá zoando. E ao mesmo tempo, todo mundo que perdeu um parente próximo, que não estava junto, passou por isso, sabe? É esse exatamente o sentimento de ficar ligando, peraí, o que aconteceu? O médico falou o quê? Não é possível, liga pra fulano.
Não, e aquela situação deles o tempo todo no telefone com o Tom, não deixando ele desligar. Não, fica aí. Não, vou pôr você no ouvido dele, pra você falar com ele. Meu não, foi... Deus, aquela hora que a Steve faz tipo, oi pai.
Sabe? Foi muito impactante.
E o cara tá morto.
Eu queria falar uma coisa pra vocês que...
E o Connor casa, né?
Ah, é. O único caso
o cara sempre pronto
pra outra. O único relacionamento estável.
Tem uma coisa que, assim, me atrapalha... Não sei, me tira um pouco da série, que me incomoda, que eu não... Quando eles estão, nessa quarta temporada, principalmente, quando eles estão ali sentindo a morte do pai, emocionados, de luto, eu tenho uma dificuldade tão grande de acreditar neles, que, cara, vocês... É totalmente disfuncional, não, todo mundo se odeia, todo mundo se, né... Eu não acredito que, tirando o... Tirando o Roman, que fica claro que ele é o personagem, né, que no fim das contas era o que mais, né, amava o pai e que tinha relação.
Ele é o tolo, né?
É, exatamente. Tá a Shiv, principalmente, cara, você nunca gostou, né? Então eu tenho dificuldade de encontrar o amor e o sentimento quando eles estão lá mal, sabe? Chorando, ai meu pai. Eu sei que na hora que acontece, a coisa muda, né? Né? É diferente você estar com a pessoa em vida odiando ela, mas aí quando ela morre você fala, caralho, acho que não era
mas
isso,
mas o dia
né?
que eu sumi dessa casa, né?
Isso, exato, acho mesmo. Que não era tá. isso, mas assim, isso é uma coisa que a série me botou tanto ao longo dos episódios, né? Que essa galera vai se matar se for preciso, que quando eles tentam demonstrar um sentimento, eu falo, será? Então é só isso.
Engraçado que pra mim a parte do sentimento é a parte que é crível pra mim. Porque eu acho que talvez a parte que me tire um pouco da coisa é quando eles querem se mostrar muito acima daquela situação. Muito acima daquele sentimento. Então, tipo, quando eles querem ignorar que alguma coisa aconteceu porque, porra, eu sou fodão do business. Isso pra mim me tira um pouco da coisa toda. Mas acho que quando eles explodem, tipo assim, eles não sabem como reagir com aquilo, porque até na série mesmo eles ficam renegando os próprios sentimentos o tempo todo e querendo criar um personagem em cima daquilo, querer ser melhor do que aquilo, eu acho que pra mim aí é onde eu acho que é crível, porque tipo, eles não sabem como lidar com aquilo. E aí cada um lida de um jeito, assim, o Roman ele meio que derrete, a Shiv, tipo, ela fica em tela azul, o Kendall ele tenta resolver de alguma maneira, sendo que ele não tem como resolver.
Isso, ele sempre tem um jeito de resolver, não, vai dar, tem um jeito, eu tenho aqui um
negócio. We're gonna rise above, guys. Isso,
exatamente, isso. Essa coisa de fazer um plano pra tentar resolver. Então acho que essa coisa assim, acho que pra mim essa parte acho que é a parte incrível. E eu acho que a minha maior reclamação nem é uma reclamação, mas acho que a maior coisa pra mim que me tira da vibe do Succession e desde a primeira temporada, e agora que você falou, Merigo, lembrei, que não é o plot, não são os personagens, não é o roteiro, não é nada. Pra mim, é a câmera na mão.
Ah, não.
Pra mim, é aquela câmera tremendo, aquela coisa que, tipo assim, quando eu comecei a assistir o Succession, eu falei, The Office.
O André teve
humor.
Sintomas físicos quando você falou isso. O que aconteceu?
Não, é porque eu ouço, essa é outra crítica que eu ouço muito, assim. Quem não gosta da série sempre reclama da repetição e da coisa da câmera. E eu vejo muito já vi textos também e gente que comenta de a câmera na mão meio que humaniza demais personagens que são repulsivos. Porque trata da coisa como um aspecto documental. Não sei se é isso que te incomoda, Gabriel.
Não, é isso, na verdade. É que, tipo, não é a questão de humanizar.
Mas dá uma exagerada.
Mas é quase como se eu não entendesse. Eu não entendo. Eu entendo as vantagens, eu entendo o quanto que você tem uma liberdade de procurar reações espontâneas com a câmera na mão e tal. Mas acho que eu fico sem um porquê daquilo existir.
Eu tenho uma teoria.
Tipo, parece que tem que ter aquilo. No começo, quando eu tava assistindo, eu jurava que ia ser um documentário. Era um documentário da família. Era, sei lá, alguém que tava fazendo lá, documentava tudo, filmava tudo que a família fazia e tal. E aí, depois que eu fui entender que é só um recurso, quer dizer, né? Que era um recurso da série, mas que não tinha uma motivação daquilo existir. Então, eu acho que isso me incomodava muito mais. Acho que ao longo das temporadas diminuiu muito esse meu incômodo. Mas eu acho que ali, por exemplo, no casamento do Connor, a câmera, ela tá o tempo todo, assim, nervosa. Ela não sabe pra onde ela vai, ela corre atrás dos personagens. Eu fico, calma, bicho, deixa eu ver aqui que a reação da cara da pessoa.
Eu dava uma mexida na cabeça, assim, deixa eu olhar.
Exatamente.
Consequências também desse modo de gravar, né?
O André tem uma teoria, diga
que
isso.
Que é o que tem. Teorias, por favor.
É uma escolha consciente de trazer essa estética de mockumentary, né? Que The Office e várias outras séries trouxeram. Tem gente que compara com The Office, que tem um pouco isso, né? Dessas situações meio ridículas, a câmera dá um zoom do nada e tal. E essa coisa da câmera mais solta. Mas eu acho que isso traz, além de firmar a proposta de ser uma sátira para a série, ela é uma sátira, mas ao mesmo tempo não é uma sátira escrachada, como The Office é. Então ele tem o meio termo ali, é um drama, tem uma tragédia, mas ao mesmo tempo tem o tom de sátira. Então essa estética eu acho que traz isso, e ao mesmo tempo é uma coisa que eu sempre defendo o Succession. A gente fala, ah, isso aí humaniza os bilionários. Mas eu acho que eu acho que Succession é muito melhor do que essas narrativas recentes que a gente vem tendo de Eat the Rich, né? Que é essa coisa de satirizar milionário, tipo White Lotus, temporada 2, e o Triângulo da Tristeza, ou que vocês mencionaram, o Menu. Eu Parasita, acho muito melhor, né? Eu não gosto de nenhum deles, na real. Nenhum desses aí. Eu acho que isso, todos eles tenta ridicularizar rico, mas ainda fetichiza a riqueza. Ainda existe uma coisa de botar pessoas que são padrão de beleza, bota eles num lugar muito maravilhoso. E tem uma coisa do luxo. E Succession, eu acho que desglamoriza tudo, e essa estética, eu acho que ajuda nisso, sabe? Porque a Succession foge de glamorizar os ricos. Os apartamentos são enormes, mas é tudo meio sem graça, é cinza. Não tem uma estátua pomposa, isso, sabe? Eles não usam roupas pomposas.
E os planos meio fechados, você não vê direito.
As roupas da Shiv, né? Que, assim, são roupas lindas, mas mal ajambradas, né?
Aí o pessoal nas redes inventa o nome de Quiet Luxury pra inventar um... Né? Sabe, eu fico puto com isso, porque não tem nada a ver.
Isso, eu vi esse negócio. Tem um artigo que eu até mandei no grupo do Braincast, acho que quando saiu, não sei de quem que é, uma dessas publicações especializadas aí, dizendo de toda a consultoria de riqueza que eles fizeram para conseguir fazer justamente isso que o André falou, que é você recriar esses ambientes que vai dar para você essa cara aí do luxo, né, e do poder, mas que é tudo muito estéril, isso, né? Você não tem uma... Não tem nada que seja aconchegante, que seja ostensivo, amoroso,
né?
É, exatamente.
E, aproveitando o gancho, o que que a Willa vai pôr no apartamento? Um belo de um sofá de vaquinha.
Sofá de vaquinha.
E não há nada pior do que a personalidade de alguém naquele ambiente, né? Nada mais cafona do que ter personalidade.
É, e aí, só pra concluir esse raciocínio, até quando eles estão no almoço, acho que na temporada 2, que eles têm um almoço na casa de campo do Connor, eu acho, que aí aquele banquete, entendeu, né? Mas é isso, aí eles largam tudo na mesa e aparece uma cena do funcionário jogando uma lagosta inteira no lixo, sabe? Então sempre tem um ponto ali, sim, que você, putz, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Não, ele não fetichiza a riqueza, e eu acho que essa estética da câmera na mão, ao mesmo tempo trazer documental, acho que é pra não trazer galão, não tem imagem bonita, até tem, mas tomadas, você pode dizer que são esteticamente bonitas, mas não fetichiza o universo deles, sabe? O que fica são as pessoas horríveis que eles são. Eu acho que isso é importante.
Sim.
Sim.
A decisão final de todo o imbróglio, que no fim das contas você tem o Tom sendo o CEO da empresa, e o voto final é da Shiv, mais uma vez, como foi o voto do Roman, né? Que o pai tinha convencido o Roman a votar contra o Kendall, né? Acho que foi na segunda temporada, né? Na terceira temporada. Esqueci agora na primeira, enfim. Agora tem a Shiv tendo voto, e de novo ela vota contra o irmão. E eu acho que uma maneira da gente resumir, pra gente discutir tudo isso, é que nenhum dos três, aquela frase, né, do Roman, né, a gente é bullshit, né, we are bullshit, eu acho que isso é um grande resumo do quanto eles são. Nenhum deles estava preparado e seria escolhido pra ser o sucessor da empresa de maneira alguma, né? Eu acho que talvez esse seja o grande resumo da série, que nenhum dos três foi escolhido no fim o CEO, que é o cara que tá disposto a fazer tudo que o chefe mandar, né, inclusive mais uma vez vender a esposa dele pra quem quer que seja, e que é o cara que tava trabalhando ali no fim das contas, né, na ATN lá, apresentando bons resultados, né, era o CEO confiável americano, que não é nada diferente do que a gente vê acontecer nas empresas por aí, né, e é uma família, como a Bia falou, uma tragédia do começo ao fim, né? Ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, todo mundo vai abrir mão de alguma coisa. A própria Shiv, ela é uma personagem que... a gente fala, não, vamos torcer pra Shiv, que ela é minimamente progressista, né? E ela tem algum tipo de... Ela é uma mulher nesse reino dos machos brancos, mas no fim aconteceu o que acontece no mundo, né? Ela, no fim, se entregou à estrutura de poder que existia ali. E é isso, gente. Então, valeu, até a próxima.
Mano, olha.
Não, mas ela mesma se mostrou disposta a vender os valores dela também. Com um presidente fascista lá. Então, assim, ela não tem integridade nenhuma, ideológica nenhuma.
Exato. É isso. Tem duas coisas nessa história que são... Três, aliás. Uma delas é como o Roman é o Coringa, é o tolo, né? Ele é quem fala as verdades.
Coringa
mesmo.
Quase Coringou mesmo.
Mas Coringa, Coringa no sentido de do Coringa do rei, né?
Tá bom, acho
não
que era
do
Coringa.
Coringa. É, não.
É que ele Coringou também, né?
Ele Coringou também. Mas eu tô falando do Coringa, tipo, a pessoa que tá ali pra falar as verdades e ele sofre as consequências, ele apanha o tempo inteiro. E tudo bem, porque ele acha que ele nasceu pra apanhar mesmo, e é isso aí. Até a hora do final em que ele fala a maior verdade de todas, a gente é palhaço.
É.
E quem é que vai falar que não é?
Gente, aquela quem cena é anterior dele. Ele dizendo lá, ele falou, não, vou pra casa, não posso ir pra essa reunião. E abraçando lá o Kendall, dizendo, não, eu poderia ser.
Eu queria trazer isso, cara, falei. Eu queria trazer isso. Eu quero uma rodada de interpretações do momento em que o Kendall arrebenta com os pontos dele naquele abraço.
Cara, que agonia.
Aquele bear hug lá.
É.
Interpreta!
Interpreta. Eu acho muito difícil, sabe? Porque eu acho que... E aí é tirando da minha cabeça. Porque o mote da série toda, e talvez na quarta temporada pra mim, isso tenha ficado muito forte, assim, que... Não é que eles estavam brigando pelo controle da empresa, na minha visão. Eles estavam muito mais brigando por aquilo que eles queriam receber do Logan, exato, sabe? Enquanto pai, assim.
Muito!
Então, tipo,
muito!
O Roman, ele sempre quis, tipo, o respeito do Logan. A Shiv, ela sempre quis a aprovação do Logan. E o Kendall sempre quis a influência e o poder do Logan, né? Ser essa, ter essa figura de poder do Logan. E aí, não esquecendo do meu favorito, do Connor, que ele queria, pô, atenção do Logan. Então, tipo, eu acho que ao longo dessa temporada, todo mundo foi tentando fazer isso sem admitir. Tipo, depois que o Logan morreu, todo mundo foi pro lado de tentar fazer isso sem admitir o porquê que tava fazendo isso. Então, tipo, o Connor vai se candidatar a presidente porque ele queria a atenção de todo mundo. Aí a Shiv vai correndo pro lado contrário pra tentar conseguir o poder, porque ela sabe que pelos irmãos ela não ia conseguir. Então, tipo, ter essa aprovação das figuras de poder em volta dela, ela tentou e sabia que não ia conseguir ali. O Roman, ele queria o tempo todo, tipo, se mostrar que as pessoas respeitassem ele, que as pessoas vissem nele uma figura respeitável. E ele tentava isso o tempo todo e não conseguia. Tanto que chega lá no nono episódio, ele passa no meio da galera e a galera sai pisoteando ele, dá porrada nele e ninguém respeita ele. Então, tipo, ele não consegue respeito de nenhum lado. E o Kendall, ele tenta o tempo todo fazer aquilo que ele acha que o Logan faria e andar nos mesmos sapatos, vai, digamos assim, do Logan, e ele não consegue. No final, pra mim, o grande vencedor do Succession, no final, é o Connor. Pra mim é o Connor, porque ele conseguiu a mesma coisa que todo mundo, só que sem o desgaste emocional.
Mas é que ele nunca entrou no jogo,
ele,
né?
Ele tem o mesmo nível de poder, que os outros filhos.
Ficou com apartamento.
Sem precisar... Pô, ainda saiu com um monte de quinquilharia de dentro lá do apartamento, que ninguém... Pô, que ninguém, né? E acho que ele queria esse pedaço que ele queria do Logan, que era essa atenção, essa parte de ser visto como um filho, né? Pô, eu tenho a impressão de que o Connor foi a única pessoa que conseguiu, assim. Porque, por exemplo, lá no enterro, você tem chega o Connor falando pra galera, ah, esse aqui é o mausoléu que o Logan comprou e, pô, custa tantos milhões. Tipo, tinha momentos de família que só o Connor teve. Tipo, ele que arranjou o velório, ele que organizou o velório, ele era a única pessoa que sabia do lance do mausoléu. No vídeo lá do agora do último episódio,
que eles assistem, né?
Então, eles cantando, né?
Rimas,
o Connor, né? É o único filho, verdade, que tá lá no vídeo. Então, tipo, pra mim, a única pessoa que conseguiu o que queria era o Connor. E ele saiu com o mesmo nível de poder que todos os outros, sabe?
É que ele nunca jogou o jogo de brigar pelo poder e tal. Mas eu gosto disso também. Eu não diria que ele é o que saiu por cima, porque acho que ninguém saiu, no fim das contas. A não ser o Tom, né, talvez. É, mas eu gosto muito de como essa temporada amarrou muito bem nesse final, de como todos os três ali principais, eles pagaram por suas escolhas passadas, sabe? E essa moralidade pervertida deles, sabe? O Roman, no fim, ele é o mais reprimido, é o que mais buscava a aprovação do pai, é o que mais reprimia as emoções com as piadinhas escrotas dele. No fim, era a forma dele de expurgar.
A Chive avisando que tava grávida, André. Ah, é meu?
Nossa, não, a Chive virou a mãe, né, no fim. Vai virou virar a mãe, 100%. A mãe que é quase pior que o Logan, mas é isso. Ela tentou jogar pra se dar bem e se deu mal. E no fim, o que restou foi ser a primeira dama mesmo. E o Kendall, que ouviu do pai que ele não podia ser o CEO porque ele era um killer no sentido metafórico, acabou não sendo por ser um killer no sentido literal.
Só complementando o que você tá falando, verdade. Ele de fato terminou igual o pai dele. Porque o pai dele, no começo lá da quarta temporada, acho que até o primeiro, segundo episódio, ele só fica andando com segurança pra cima e pra baixo e falando, o que é uma pessoa? O que é um ser humano? Ah, é uma unidade econômica,
aqueles
não sei o que. Tipo assim, ele acabou sozinho, igual o pai dele. Ele conseguiu o que ele queria, na real, né? Que era assim que nem
o... Não, e o simbolismo da água, né? Que é sempre importante pro Kendall, né? Ele tá sempre nas cenas da piscina, quando ele tá deprimido, e o mar, pra ele, já teve duas cenas essa temporada, que ele entra no mar como forma de extravasar um senso de realização, quando ele se sente bem e tal. E o mar, na última cena, ele tem um parapeito na frente dele, separando ele do mar, ele só pode ficar contemplando uma coisa que ele nunca vai ter. E aí a câmera foca o segurança atrás desfocado, que é o segurança do pai, ou seja, ele vai estar sempre à sombra do pai. Nunca vai conseguir o que ele quer. Maravilhoso.
Assim. Foda!
Porra, é foda demais, tá maluco.
Eu tava vendo uma entrevista, diz que eles filmaram ele subindo no parapeito, né? É uma das cenas filmadas, e aí não,
eu li
não utilizaram.
Ainda bem que não teve.
Exatamente.
Não precisaram, exato. Não precisava. A grande graça desse final super aberto, né? E agora vocês vão imaginar o que aconteceu com eles. É tipo, cara, o Kendall não se matar.
Isso. E que você não duvida que ele possa fazer, né?
Dessa ideação, né?
Talvez ele faça, mas ele tá ali vai estar com segurança ali atrás dele, né? Enquanto.
Ele vai entrar na música.
Eu queria só responder a pergunta de interpretação da Bia.
Por favor.
Eu também fiquei pensando muito nessa cena.
Todo mundo foi embora, né? Ninguém quis responder, perfeito.
Que a gente devaneia.
Que é o seguinte, quando ele tá lá, né, dizendo, não, eu vou embora, eu não consigo entrar na reunião, eu entro pelo telefone, voto por telefone, ele se abaixa e começa a falar
da cicatriz que tá boa, o ponto tá bom demais.
Tá bom demais. Ele fala assim, o ponto tá bom demais.
Depois dele ter visto a Jerry entrando na reunião, né?
Isso como se fosse uma coisa, tipo, tá muito certinho, né? Tá muito... E aí, o que o irmão faz é ir lá e apertar aquele negócio pra de novo abrir e começar a sangrar. E ele vai pra reunião daquele jeito ferido, né? Com a marca.
O que eu fiquei pensando, e depois conversando com o Caio também, existe a coisa... Antes ele fala, né? Eu sou a única saída porque a minha imagem é a melhor. Então, a Shiv não tem experiência, não sei o quê. O Roman é apenas um rapaz latino-americano. Só tem eu que sou o cara, o fodão, não sei o quê. Uma vez que o Roman enxerga a própria imagem como... Não, mas é que a minha imagem não tá tão ruim. Por que não sou eu? Por que não eu? Eles vão se perguntar.
Isso,
eles não
isso.
vão comprar essa narrativa. O Kendall... E aí eu acho que existe um paralelo. Posso estar viajando, mas enfim. O Kendall, por meio de um abraço... Fere o Roman do jeito que é necessário para que eles vendam a narrativa. Naquele momento seguinte, em que a Shiv levanta da cadeira e fala, mano, eu não vou fazer isso aqui. E eles vão atrás. E o Kendall tem um derretimento emocional.
Nossa.
Gigantesco.
Essa cena na sala de vidro, todo mundo assistindo, né?
Eu arrepiava, eu não parava.
Assim, horrível, não que ela é ruim. A cena é maravilhosa, mas.
Não, mas a situação de vergonha. Eu fiquei com vontade de ir embora da sala.
E quando você tava falando desse lance do abraço, só pra te complementar, porque eu pensei aqui no lance do abraço agora também, quando você tava falando, que era, levando em consideração que ele queria ser muito o Logan, o Kendall queria ser muito o Logan, uma coisa que o Logan fazia muito com o Roman era humilhar ele, né? E aí, eu não sei se isso também pode ter
muito.
Vindo no sentido de, tipo, eu vou...
Eu tô tomando
fazer
esse papel
com você,
aqui.
Eu vou te machucar, igual o meu pai machucava você.
Machucava
e te colocar no lugar,
restrição.
Entendeu?
Pra
só que eu acho que ele não conseguiu, tipo, ir totalmente, cruzar essa linha, ser totalmente Logan e falar, tipo, falar mesmo. E falar assim, um otário, um lixo e tal. Porque ele ficava
não é
o tempo todo,
séria.
eu te amo, mas machucando com o braço. Então, ao mesmo tempo que ele quer ser o Logan, ele não consegue totalmente cruzar uma linha, né?
E na hora que ele cruza a linha legal na cena da coisa, pra mim existe uma diferença. São duas vezes em que ele vai machucar o Roman. Mas existe uma diferença de intencionalidade ali, que é o machucado pelo abraço, né? Então é uma coisa assim, meio a colher de açúcar com remédio. E a ali ele vai com a mão na cara dele, que é não só no depois machucado, sala, mas né? No rosto inteiro dele, e ele começa a apertar daquele jeito. É tipo, cara, é esse sou eu. Esse sou eu, esse cara. Isso é o tanto que eu quero essa parada. Não é possível que vocês vão tirar essa merda de mim mais uma vez. E aí, enfim, aí ele parte pra Shiv, e aí é horroroso, shit show,
e ele gritando,
sou
the eldest boy! Caraca.
The eldest boy, que é assim...
E nem é!
É ele da primeira temporada, né? Eu acho que ele fala eldest boy, porque ele, se ele falasse man, seria o Connor, talvez... Eu fiquei pensando nessa história do boy. Por que boy, né? Por que ele vai se infantilizar tanto naquele lugar? Mas enfim.
Eles esquecem da existência do Connor.
Eu acho que o lance do abraço é que a busca do abraço paterno, que ele nunca tem, sabe? Acho que é um pouco isso. E aí ele machucar, acho que é simbólico de que ele não pode confiar no irmão, que é uma coisa que a Shiv saca e resolve jogar contra. Mas eu gosto muito desse episódio, a estrutura dele também. Essa temporada foi muito impecável nesse sentido. Estruturas de narrativa, né? É como eles têm esse momento terno na cozinha, que parece um final de série.
É.
Aquele momento da cozinha.
Mano, a gente tem que falar assim, disso muito.
Final de novela da Globo,
eles,
né?
Eles se juntam. É, sabe, novela, pô, eles estão felizes, aceitaram, tá bom, vai você, vamos lá comemorar, aí eles, vamos ser irmãos, aí é um momento terno que você vê, pô, apesar de terem uma infância fodida, de pais abusivos pra caralho, de terem um psicológico totalmente errado, eles podem ser irmãos ainda, sabe? Ainda existe uma essência familiar de afeto um com o outro. E que se não fosse pelo poder pra corromper tudo isso, a busca pelo poder, sabe? Podia ser o final ali.
Eles poderiam seguir o conselho da mãe, né?
É muito legal a cena, e eu vi que foi a última cena que eles gravaram.
Ah,
né? Como encerramento da gravação. E que faz todo sentido, né? Por que eles estão tão soltos ali? E aí eu gosto muito que 10 minutos depois eles estão lá se batendo igual criança no próprio escritório do pai, mostrando que eles são um bando de criança mimada.
Pra todo mundo.
E depois dessa cena da cozinha, eles saem no dia seguinte como se fossem Vingadores.
Então,
cada um num carro, tipo, pô,
nossa,
agora a gente vai, pô, pisotear essa galera.
Eu pulei no sofá.
Em 3 segundos não, o negócio muda.
A música cresce.
Cada um entrando num carro.
O negócio esfarela.
Cada um entrando num carro muito maravilhoso.
É tipo Power Rangers, caralho, vamos montar um Megazord agora, vai ser foda.
É aí que eu acho, é essa deixa que eu acho que poderia acabar a temporada, sabe? Nesse momento que eles estão indo, sobe os créditos, galera.
Ah, e aí mais 6 episódios no verão de 2024.
Só pra ficar nessa, nessa discussão da votação.
Essa cena do Mil Feet for a King, né? Primeiro, a gente ficou assistindo aqui em casa e eu fiquei olhando e eu fiquei pensando, nossa, isso tem uma cara de presepar que eles aprontavam quando eles eram crianças e aí eles resolveram relembrar. E aí o Jeremy Strong, que é o Kendall Roy, pesquisei aqui o nome dele, como bom ator de método, o que que ele fez, pessoal? Ele tomou
o negócio.
Com
cuspe tudo.
Tomou o cuspezinho da Sarah Snook lá, tomou tudo isso. Essa cena da coroa, eu inclusive achei muito foda a montagem nesse momento, que ele fica assim, não, você não pode só tomar, você tem que pôr coroa. Ah, não, você vai virar um negócio, não. Na hora que ele vira, é muito rápido. Ele só vira, eles se entreolham, pum, acabou.
E acabou,
Foda, muito bom. Era só isso que eu precisava pra deixar muito pra imaginação. Isso que me fez me divertir muito. Assim, é claro que todas as coisas que a gente precisava são pontuadas ali e tal. Mas todos esses desdobramentos, esses pequenos devaneios, todas essas possibilidades, a gente fica pensando e é isso que gera uma sensação pra mim, tão gostosa de ser conduzida por esse roteiro. Quando o Kendall começa a falar que ele não matou o menino, que ele inventou, aquilo
aí
eu achei,
acabou, assim...
Primeiro que acabou pra Shiv, né? Ela fala assim, ah, tá bom, campeão. Agora você me convenceu, parabéns. Mas aquilo me pareceu tão real pra aquela construção. É tipo, ele tá tão desesperado que ele vai enfiar o dedo na ferida do irmão, bater na irmã grávida e mentir que ele não matou o cara.
Sim. Nossa, sim.
Eu queria perguntar pra vocês sobre a mudança de decisão da Shiv, né? Se isso pareceu pra vocês algo coerente ou, sei lá, eles estavam tão numa conversa ali de que tava tudo bem, tudo tão feliz, ia dar tudo certo, nanã. Se pareceu coerente essa mudança ou se parece muito repentina?
Eu na hora também fiquei assim, por quê? Ela mudou de ideia, isso, né? Acho que muita gente ficou. Mas aí quando tem a cena do carro, acho que ficou mais claro pra mim. É porque ela... É isso, acho que ela no fim se deu conta que não pode confiar no Kendo. Até a pessoa fez um gif, né, quando ele senta na mesa do Logan, ele bota o pé em cima da mesa, ela faz uma cara assim, tipo...
Isso.
Sabe? E no fim é isso, de todas as opções de poder que ela tinha, infelizmente, acho que a mais segura era ficar com um casamento infeliz, mas do lado de quem tem o grande
poder. Do seu marido,
né? É foda. É deprimente, mas assim, pelo menos ela tá ali do lado. Acho que foi isso, ela se deu conta.
E assim, é um ponto dela salvar...
Se não fosse o Tom receber a proposta, talvez...
Essa questão de salvar a empresa e o legado do pai, é isso, né? Ela vendo o Kendall, um cara que vai destruir a empresa em 6 meses. E aqui a gente vende pra esse conglomerado, vai continuar tendo poder e a empresa vai sobreviver.
Exato. E tem a coisa do filho, vocês, né, também. Ela tá grávida do Tom, cara.
É.
Isso pesa muito.
Porque essa é a parte que me pegou essa. Mais, assim, porque foi essa cena da Chive mudando de voto, eu acho que foi a parte que eu mais fiquei pensando e remoendo depois do final do episódio. Que fiquei, porra, por que que ela ia fazer isso agora? E eu fiquei pensando. E eu acho que no final, assim, principalmente depois que ela descobriu que o Tom ia ser o CEO. Depois de ver a reação do Kendall lá na sala do Logan, botar o pé pra cima, porra, ficar tentando convencer o Stewie, que era amigo dele, se ele não conseguia nem convencer o amigo dele, como é que ele ia, porra, tomar conta da empresa? Eu acho que ela, ao invés de pensar com a cabeça, ela pensou com a barriga.
Amigo,
digamos assim.
Pensou com útero.
Exatamente.
Útero, quer dizer. Puxa vida.
Exatamente. Pensou com útero. Porque é exato. Era o que mais fazia sentido, sabe? Pô, ela é herdeira, ela tá tranquila. Ela nunca vai passar por dificuldade. Aí tem o marido que vai ser CEO.
Passar por dificuldade é muito bom.
Pô, a dificuldade é nem ser separado, né?
Não vai na CPTM, pô, né?
Tá bem longe.
Exato, nunca. Pô, aí vai ter o marido CEO, que ela ainda tem influência em cima do marido. E no começo do episódio, ela tá buscando por aprovação do Tom. Então, não sei se, tipo, ela juntou tudo, sabe? Ela
e
juntou,
ele
tipo,
fala, né? Você detesta não passar no teste, né?
Exatamente.
Aí ela faz aquelas carinhas dela.
Exato. E aí, eu acho que foi uma maneira dela juntar tudo, assim. Tipo, ela continua com poder na empresa, entre aspas, gigantes, né? Ela não perdeu, ela não foi mal no teste do Tom, digamos assim. Uhum. Passou no teste, né? Conseguiu a aprovação do Tom. E ela não ficou à sombra dos irmãos, né? Ela prefere ficar à sombra do marido, digamos assim, do que ficar à sombra dos irmãos. Então, eu acho que foi coerente, depois que eu parei pra pensar em vários... Tentar achar esse argumento, assim, acho que pra mim fez todo sentido, na real.
Concordo, e digo mais, a Shiv, como o André bem apontou, várias vezes ela acabava vendo... Porque a gente tá vendo o negócio, a gente quer torcer pra alguém, por algum motivo, alguém me dá um fiapinho de esperança. E várias vezes, de maneira errada, a Shiv foi colocada pelas pessoas que assistiam, enfim, eu vi isso em alguns lugares, ícone feminista, sabe?
Uhum,
ícone, ela vai acabar com tudo, ela vai servir tudo pra gente. E aí, tipo, cara, ela é uma pessoa horrorosa, pelo amor de Deus. Eu gostei muito de ter sido lembrada também disso, porque eu me peguei em vários momentos, tipo, não, mas pelo menos, prefiro Ciro, né, que teve, rodou esse meme, prefiro Chive.
Nossa Simone Tebet.
A nossa Simone Tebet deles, né. E eu gostei muito de ter sido lembrada que não, pra Chive não tinha a ver com salvar a Waystar Royal ou de ser um conglomerado fascista. Não, nada a ver. Muito nada a ver. E ela, apesar de ter detestado, tá na cara dela, que ela, tipo, caralho, hein? Me enfiei numa dessa aqui, no final do Zorra Total, né? E o salário, ó, né? Ela tá com essa cara, mas ela tá... É tipo, então tá bom, então eu vou fazer. Antes, mais cedo no episódio do funeral, quando ela vai falar com a mãe dela, que a mãe dela fala de criar o filho, como é que você vai ser CEO? Ela fala, não, vou fazer igual você fez, que eu não vou ter contato com ele. E aí, assim, espelhou, entendeu? Tipo, cara, ela vai fazer igual ela fez, se vai ter contato ou não, mas uma das deliciosas e terríveis coisas que ficam pra nossa imaginação. Mas eu fiquei muito impressionada de ver gente reclamando muito do final. Primeiro porque queria que o Kendall fosse CEO, pelo amor de Deus.
Mas aí
e segundo...
O final mais óbvio.
Era lógica, né?
Vai ficar querendo.
Mais óbvio.
É que as pessoas querem arco de redenção. E a série não é sobre isso.
Então, ninguém te prometeu isso, né? Em momento nenhum. Mas mesmo assim...
Nunca foi sobre isso.
E a Shiv também...
ninguém,
tipo,
não é pra ninguém se redimir.
Mudaram a personagem da Shiv nos 20 minutos finais. É tipo, mano, não. Você que
ela
criou uma Shiv
foi...
na sua cabeça.
Isso aí. Ela
exatamente.
Assim.
Exatamente.
Gente, e o primo Greg? Temos que falar dele.
Tudo! Tudo! Ele sim que venceu o Succession, tá?
Spin-off Tom e Greg, por favor.
Não, eu amo, cara.
Pelo amor de Deus. Não, eu pago agora. Eu trouxe, faço um Pix agora.
Vamos fazer uma vaquinha, todo mundo
agora,
junto?
Agora, que isso.
Eu vou achar aqui o Pix do junto? Jesse Armstrong, peraí.
Não, manda agora.
Jesse Armstrong.
Você tá piando no banheiro.
Exato. Aquela briga de lango-lango, né?
Muito bom, muito bom.
Pô, é muito bom, que isso, é muito bom.
É muito foda, mas aquele momento, aquele tapinha que ele deu de volta e ele recolheu a mão, tipo, ai, meu Deus, eu fiz isso, né? Não! O Greg, cara, eu acho que é uma das coisas... Ele é, assim, também lembrem-se de não se enganar, o Greg é tão
um
sem escrúpulos,
né?
Quanto
ele virou um monstro,
pessoas.
Ele virou um monstro também, né?
É, mas ele pelo menos é um alívio, assim, tipo, quando ele passou o wasabi no olho do cara, aí ele joga Le Croix, que é de limão. Aí ele fica, não é de limão, é lemony. Ele é um trapalhão enorme que teve a sorte de ter conquistado o coração da pessoa que ganhou o jogo.
Não, ele
né?
teve a sorte de usar o aplicativo de tradução.
Tradução mais ou menos.
Mano,
gênio, tá? Usou do
Muito
na
bom,
hora
né?
Que porra, a Chive, na hora que a Chive fala pro Tom, ah, Greg, 100% de certeza, foi o Greg que viu, meu coração gelou. Falei, meu, ele vai comer a cabeça
Isso.
desse menino.
Você sabe o que eu senti falta dele explorado nesse último episódio aqui, que eu pensei que poderia render mais alguns episódios? Uma das eleições, que tivesse alguma implicação de denúncia, para eles terem manipulado as eleições. Eu achei que voltaria com mais peso. A Chive menciona alguma coisa. Ah, você viu que o Merkin, o Mankin lá, não vai rolar. Ele, não foi ele que ganhou.
Eles dão uma... Resolvem as eleições nessa fala, né? Dizendo Isso. que os votos da Dune Wisconsin, né? Que tava... Que a Suprema Corte ia rever. Então, dando, dando a entender que a vitória ia ser do Mankin, né? Mas é isso, não tem maiores... Mankin...
Não, do outro.
É, do outro, né? É, isso.
Do outro.
Do Biden.
Vai mais aí.
Do Biden. É. Mas eu acho que eles resolveram na mesma velocidade que eles resolveram as denúncias contra a empresa lá.
Uhum.
Na terceira temporada. Isso. Tipo assim, ah, beleza, galera, é isso aí.
E agora a bucha é do
entendeu?
Tom
não
também.
Não deu nada.
Vira, né?
Pô, e vamos que vamos. E ela falou só pra Willa. Ela falou pra Willa, porque, tipo assim, ah, agora a gente tem um relacionamento aberto aqui. O Connor vai morar lá na Finlândia, eu vou morar aqui no casarão. E aí ela falou assim, ah, então…
Eu tenho uma peça.
Agora não vai ter mais isso, viu? É isso, agora não vai ter mais essa, vai ter que…
É só porque o episódio da eleição foi tão bom, foi tão forte. E uma analogia tão boa dos nossos tempos,
isso
assim.
Aí.
Com conglomerados de mídia dominando o resultado de eleição e como divulga informação. Eu
deu
achei
gatilho,
tão foda
né?
aquilo que…
Nossa,
eu fiquei perturbado. E eu achei que o último episódio traria isso com um pouco mais de peso. Mas beleza, só uma mini reclamaçãozinha.
Eu acho que eu concordo também com esse ponto. Ao mesmo tempo que eu acho que eles usaram isso também nesse arco narrativo aí pra colocar justamente esses temas aí que você falou, André, e talvez não teria muito mais pra onde ir. Mas eu acho que principalmente esse episódio, toda essa treta das eleições, serviu pra mostrar o Tom como um cara que tava ali à frente da empresa, tomando decisões e sendo um protagonista, né? Ele não
Sempre
saiu do nada
foi,
pra
né?
virar CEO, né? Eles falam que a Etienne tá indo muito bem, de números, que ela...
É porque ele mereceu.
Exatamente. Então ele não sai... Ele não é um cara que tava lá fazendo um trabalho burocrático e foi escolhido CEO. Não, ele tava à frente do que o cara lá, o vampiro lá e... Como é que é o nome dele? O Alexander Sasgard.
O sueco.
É, Mattson.
Lucas Mattson.
Ele estava à frente da empresa que o Mattson queria, né? Então, meio que... acho que justifica também ele se tornar o CEO, né? Que ele procurava.
Sim. Acho que era pra isso mesmo. Aliás, o Skarsgård mandou muito bem, adorei o papel.
Mandou muito.
Excelente. Muito bom.
Deu aula.
É descompromissado na medida certa, né? Com as coisas.
Exatamente.
Meio de chinelo.
Descompromissado, mas na hora que o bagulho dá merda lá, ele sai gritando pra todo lado, né?
Exatamente.
Eu não queria, ó, a gente precisa terminar já deu uma hora da nossa gravação, mas eu queria citar alguns personagens aí que... Qual o destino dessa galera, né? O Frank e o Cole lá que ficaram fazendo, dando risinho de canto, já era,
ah,
né?
Ah, esse cara, né?
Já era, não, infelizmente, não, foi com Deus.
Vão ser
Pelo
demitidos.
Amor de Deus, nesse momento, vamos rodar. Procurando apartamento pra morar junto de aluguel.
Sim, mas tinha o Hugo, né? Que também...
O Hugo,
Isso,
que
também.
A Carolina falou, ó, vou dar uma dica,
Carolina,
que
manda
corta
ele.
Corta o Hugo, eu acho
esse
que ele foi
Esse daí foi... Foi de Living Plus.
Foi de Living Plus. A Jerry
acho que vai ficar. Acho que ela
vai ficar. E o Roman.
Rainha da CLT.
Ali no final, Quando ele tá lá, que tristeza, ele toma o drink que é o preferido da Jerry.
Isso eu queria ter visto mais. Eu queria ter, pô, entendido um pouco mais essa relação dos dois. Não entendido, mas eu queria mais deles.
É mãe. Faltou o abraço da mãe dele. Isso que faltou. Isso.
Ele, no fim das contas, é isso. Ele tá livre do negócio, né? Porque, assim, a Shiv ficou atrelada à empresa. O Kendall, ele vai ser esse cara...
Morreu por dentro,
porque ele fala, eu não tenho mais nada da minha vida, não tenho o que fazer, acabou pra mim, então é isso. É. E ele, no fim das contas, por mais que ele também disputasse aquilo ali, mas pra ele acho que vai ser uma libertação,
né?
Ele vai poder viver, seguir o conselho da mãe dele lá, larga tudo isso, vem morar aqui, sei lá, em Barbados, né? Sei lá onde que ela mora.
É Maresias que eles moram.
Maresias.
Exato.
Tem uma hora que tem uma ruinha que o Kendall chegando, que é igualzinho à avenida principal lá de Maresias. Fiquei chocada.
Pode ser mesmo, pode ser.
Lambeu o queijo lá do...
Vem morar aqui em Maresias, a gente abre...
Lambeu o queijo do cara, exato.
Essa cena do queijo toda, eu... Toda a relação com a mãe, né? Que eles deixam claro que não foi uma das melhores mães do mundo. Mas a cena que ela fala que ela não tem comida em casa, tá muito calor, né? Vocês acham que vocês não iam sentir fome? Caramba, meu.
Não, e é uma coisa da cultura da dieta, né?
Isso,
eu não como nada, eu vivo de luz.
Meu Deus.
Imaginei que você, vírgula, minha filha grávida, vírgula, não teria fome.
Ó, antes da gente ir pras notinhas pra essa última temporada, ou talvez pra série toda, eu queria perguntar pra vocês o que a gente deixou de falar aqui que vocês gostariam de mencionar. Considerações finais, caros candidatos.
Tô pensando aqui nas coisas. Eu acho que a gente cobriu tudo que eu tinha pensado que era importante. A gente acabou falando da Willa também, que eu acho que é outra pessoa que ganhou muito.
Ganhou nessa história. Social climber.
Ela ganhou demais.
Ai, peraí, lembrei de uma coisa. Duas coisas do funeral do Logan que foram muito marcantes pra mim. A primeira foi aquela união de todas as mulheres que se envolveram com o Logan.
Maravilhosa.
Na fileira da frente. A gatinha franjudinha, a Marcha, a outra lá. Mano, a gente descobre uma amante,
delas era,
né?
Era a mulher do ator do Logan na vida real, né?
Chegou por último ali?
Exatamente, a mulher do Logan mesmo.
Mano, foda. Porque essa cena é maravilhosa, porque na hora que a Jerry olha de canto que elas estão fazendo isso, ela já vira que ela pensa, cara, eu não quero ter nada a ver com este drama que vai acontecer aqui agora. E a outra coisa é, muito foi dito, se especulou, sobre a presença do Brian Cox como corpo, antes do episódio ao ar, né? Se a gente ia ver o corpo do Logan, ou se ia ser caixão fechado, ou se não ia ter caixão nenhum, seja lá o que for. Eu achei muito impressionante, e eu sei que esse também é um peso que foi dado por mim, enquanto pessoa assistindo, interpretando a obra enquanto ela vai acontecendo. Mas assim, mano, o Logan tava lá pra caralho, sabe? Aquela cena do... Aquela presença do caixão é muito forte. E eu acho que isso é resultado de uma construção muito bem feita durante todo esse tempo, que a presença do Logan e o peso do Logan, muito mais, né? Aquela coisa que parece que tá por cima de todo mundo, independe da imagem do Brian Cox. Isso é, assim como Lula, Logan é uma ideia. Então,
nossa senhora.
Gostou?
Em outro lugar eu vou ver a comparação do Lula com o Logan.
É só no cinema que a gente proporciona isso pra vocês. Então, naquela cena em que o Roman morre, né? Que ele fica, ele tá lá dentro, tem que tirar o caixão daqui, eu falei, é isso aí, mano, é isso aí. Não tinha que ter, não perdeu nada.
Então. E ele é visto como fraco, né? O cara que demonstrou sentimentos, o único que teve
algum... Pega uma água pra ele, né? É isso.
No velório do pai.
Do pai.
Mas você recompõe-se, hein? Recompõe-se, né? É muito foda. Eu acho que essa cena também que eu queria destacar, que foi uma das melhores pra mim.
Eu queria aproveitar o gancho pra dizer também que eu acho que durante essa temporada toda, eu sei que o Logan morreu no terceiro episódio, mas ele nunca foi embora da série, né? É muito doido isso.
É mesmo,
que todo episódio você fica, cara, ele de alguma maneira ele tá aí, seja numa preocupação que a pessoa teve, numa atitude que a outra teve, numa coisa que tipo, o que ele faria? Eu acho que ele nunca foi embora, eu acho isso foda. Eu acho que isso tem tudo a ver com a construção que a gente tava falando. E eu acho que uma coisa que eu queria pontuar era o episódio da... que acaba com uma DR entre o Tom e a Shiv. Que eu acho que tá pau a pau. Show. No nível de discussão. Show. Do último episódio agora, que assim, é carnificina. É um negócio horroroso, é assim, é tiro, porrada e bomba.
Eu fiquei pensando, se eu discutisse com alguém, eu não teria capacidade de falar essas palavras.
Nossa, horrível, coisas horríveis, sério.
E odiar o máximo.
Cara, que isso.
Mas é que, imagina, é o tanto de tempo que você passou colecionando essas opiniões sobre essa pessoa horrorosa, né?
Exatamente.
Se você discutisse com o Bolsonaro, talvez você virasse e falasse, cara, eu te acho isso, isso, aquilo, 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 aquilo outro, aquilo também, aquilo
exatamente.
Também.
Exatamente. Mas eu tenho a impressão que, por exemplo, no episódio da DR, não era como se fosse uma coisa que eles estavam planejando instrumentalizar pra usar contra o outro. Foi tipo assim, um desabafo mesmo.
Exato.
Porque eu acho que é diferente, por exemplo, no episódio das eleições, que aí eu acho que já, a coisa já tá fresca na cabeça deles e eles ficam, não, porque você, o Tom fala pra Shiv quando ela contou que tava grávida. Não, porque você matou seu pai, né? E ele fala assim, tranquilo, você matou seu pai. Ela conta que tá grávida e ele fala, putz, mas é verdade isso daí mesmo? Ou você só quer me manipular? Então, tipo, eu acho que é diferente. No episódio anterior foi uma coisa bem catártica. Era todo mundo desabafando. E no episódio seguinte, você já via eles instrumentalizando os problemas que eles tinham um com o outro e jogando na cara só pra atingir. Só pra atingir mesmo. Então, acho que é muito foda como as duas discussões têm pesos diferentes em cada um dos episódios, mesmo eles falando coisas horrorosas nos dois episódios.
Muito bem. E você, André?
Já posso puxar as palavras finais?
Ou você claro. Ainda... Já. Deve.
Pode? Vou fazer um manifesto aqui sobre essa série.
Isso
eu acho, cara... Não, porque é muito incrível. Realmente, acho que ela cabe todos os superlativos aí que estão falando. De elenco. Um elenco espetacular. É muito difícil juntar tanta gente boa nesse nível na mesma série. Começa por aí. A escrita é muito alto nível, né? E eu acho que é muito uma lição de narrativa serializada. Eu sou desses que eu tenho muita dificuldade de ver qualquer série. Eu não sou de ficar vendo qualquer coisa, sabe? Okay. Eu escolho muito série pra assistir, porque eu acho que tem muita série hoje em dia que não sabe ser série, sabe? E eu acho que Succession é muito feliz de como é que eles conseguem aquilo que a gente falou no começo, né? Da dinâmica dos personagens. Por mais que não seja uma série de plot, de reviravoltas narrativas, mas tem muita dinâmica dos personagens que é muito bem trabalhada e que, sei lá, comparo com o Mad Men, fazia muito bem isso, que é a minha série favorita até hoje. Mas é que acho que as grandes séries conseguem fazer essa dinâmica que nada é estável. Nunca o episódio termina do jeito, você nunca pode esperar que ele continue. O próximo não pode continuar do mesmo jeito, sabe? E além de que eu acho que é uma lição, ele deveria passar nas escolas, Succession, que eu acho que é uma lição contra o neoliberalismo e contra o fetiche do empreendedorismo. Eu acho que tem uma lição que eu acho que nenhuma dessas de novo, vou defender, essas sátiras de filme, série que rola por aí, nenhuma toca num ponto tão crucial quanto Succession e vai tão a fundo, de uma forma tão sutil, porque a gente vive hoje, eu acho, uma cultura que valoriza muito isso. O que mais tem é revista de empreendedorismo na banca que bota os empresários com pose de super-herói na capa, sabe? E isso vai criando esse mito do empresário de poder, de estimula essa ideia de meritocracia, da meritocracia do neoliberalismo, sabe? Eu vi esses dias com meu namorado um episódio do Queer Eye, que eles vão na casa de uns meninos, uns estudantes americanos. Então, estudante, você viu esse?
Eu vi, da fraternidade.
Isso, e aí eles perguntam...
Os meninos sofrem!
Eu lembrei, nossa, isso tem muito a ver com o Succession, eu já pirei, assim, porque eles perguntam, o que você quer ver, o que você quer ser quando crescer? O cara, eu quero ser CEO.
Caramba!
Aí eu... Olha só, o menino responde que é ser CEO. Que ideia que ele tem na cabeça? Do que é isso, entendeu? Então virou, não é um ofício, é um status, sabe? E aí a série toca muito nesse ponto, assim, de a busca por esse status te torna desumano, sabe? Eu acho que a série trata muito bem com isso, como nada na ficção tratou. Eu ouso dizer que eu acho nada. Eu nunca vi nada parecido.
Ô, André, você...
Desumaniza, assim.
Talvez menos, né, mas... Você acha que a série conseguiu deixar claro pra uma galerinha aí que o Logan Roy não é exemplo, né? Não é pra você seguir o que ele faz? Porque ainda assim, acho que tem gente que acha que ele é um herói, né?
Mas sempre vai ter quem torce pelo Capitão Nascimento, quem acha que é o Rick do Rick and Morty. Sempre vai ter esses doidos.
Mas Tropa de Elite, eu acho que erra na Sasha, porque fica no meio do caminho. Eles endeusam ele como um herói.
Isso,
acaba caindo nisso. Por mais que a intenção não tenha sido. Mas The Succession, eu acho que é muito íntegro a mensagem, sabe? As pessoas são todas horríveis. E o cara é chamado de fascista, sabe? Os irmãos são um monte de criança mimada. O pai é abusivo, sabe? Ninguém, eles se fodem. Então, assim, eu acho que a mensagem é muito clara. Tem nuances por questão de drama, pra gente se envolver, né? Com as vai e vem. Mas eu acho que é muito, muito íntegro o valor da série. Cara, muito admirável. Parabéns, o Jesse Armstrong, sou seu fã. E conte comigo pra tudo.
Manda seu Pix aí que a gente quer o...
Manda o Pix, Tom e Greg. Vamos fazer. Tom e Greg. E aí eu queria que a capa da série fossem os dois, assim, de costinhas um pro outro. De braços cruzados, fazendo aquela cara de... É mole!
Fundo branco.
Então.
Pô, é perfeito.
É a chance do Jesse Armstrong voltar pra comédia, né? Quem sabe ele não faz...
Aí, ele já sabe fazer. Meu, tá no papo, pelo amor de Deus.
Perfeito. Muito bem, para encerrar, vamos dar notinhas aqui de 0 a 5 estrelas. É mais justo o quê? A gente dá notinha pra série toda ou só pra quinta temporada, pra quarta temporada?
Eu acho que vamos de conjunto da obra, né?
Conjunto da obra. Então vai.
Por tudo que passamos juntos, por cada riso e cada lágrima, por cada constrangimento e pela sensação de ficar na pontinha do sofá que há muito tempo eu não ficava, Succession. O meu 5 é seu.
E você, Suki?
Eu acho que, se não... A quarta temporada, pra mim, foi, assim, inacreditavelmente foda. Eu acho que se tivesse sido só pelas três temporadas, eu não daria 5. Eu daria um pouco menos. Ainda mais por conta disso que você falou, Merigo, da velocidade que várias coisas são fechadas, várias portas do plot são fechadas, etc. De um jeito muito fácil, né? Coisas que estão resolvidas muito rápidas. Mas eu acho que a temporada 4, ela puxa a coisa tão pra cima que é bizarro, assim, é bizarro. Eu também acho que é uma aula de tudo, assim. De roteiro, de acting. Pô, Jeremy Strong. Sim, conte comigo pra tudo
que
também.
Que método, hein?
Sarah Snook, porra, parabéns pro método de vocês, assim, ó. Act absurdo, conte comigo pra tudo. É 5, não tem como dar outra nota.
Mas o nosso amigo Tom Wamsbanger, como que é o nome do...
Wamsbanger.
O Matthew Wamsbanger.
Matthew
Fragrance.
Ele ganhou ano passado, né?
É, pois é. Mas...
Também,
eu acho que esse ano vai ser o Culkin. Vai ser o Roman Culkin. Eu acho.
Ele merece.
Ele teve mais momentos.
Ele merece.
Ele e a Sarah, assim, ó.
Estão devendo passar.
Também qualquer um ali. Qualquer um ali pode ganhar.
Vou amassar demais.
Até o Hugo pode ganhar prêmio. Pra mim tá tudo certo.
Até o Hugo, exato.
A Jerry.
Tô torcendo pra todos. Mas é isso, minha nota é 5. Não tem mais nada pra dizer, apenas. Saudades, ainda tô sofrendo.
Pô, e eu queria aproveitar pra dizer que, pô, o pianinho ali também.
Não,
que isso, pô.
Grande trilha sonora. Não, que o tempo todo levou a gente pela mão pra botar um monte de sentimento dentro da gente.
Pulei uma abertura.
Pô, botou no colo assim, ó. Porra, tá maluco.
E
lançou hoje o álbum nas plataformas digitais da quarta temporada. Cara, e tá incrível. Acho que é o melhor dele.
Ficar ouvindo, ficar tendo crise de ansiedade.
O dia inteiro aqui, ouvindo e...
Em casa, sozinho, né? Chocado.
Ouvindo, me sentindo...
Deitado na piscina, assim,
Isso, ouvindo, me sentindo bilionário sem escrúpulos. E eu queria só ser um dia milionário, não precisa ser bilionário, é milionário na vida, pra andar nos corredores das empresas daquele jeito que eles andam. Eu queria só fazer
rapidinho.
Aquilo. É, assim...
Clac, 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 clac.
Sabe?
Chique.
Peso, né? Parece que chegou. Merigo,
eu vou alugar um corredor pra você.
Exatamente,
e a gente grava um vídeo bem bonito.
Aluga um corredor,
seu, tá?
Toca essa música e a gente vai andando.
Um parênteses rapidinho. Eu vi no TikTok ou Instagram, sei lá, chegou em mim o vídeo do um cara foi no apartamento do Roman. Custa 30 bilhões.
Caramba!
Só isso que eu queria dizer.
30 bilhões?
Milhões de dólares.
Ah, menos mal.
Aquele apartamento bem alto
então tá
do
bom,
Roman, sabe? Que tem...
Ah, pô, deixa eu fazer um pix aqui incrível. Também.
E você, Carlos Merigo? Depois de tudo isso que a gente passou junto, qual é a sua nota?
Gente,
para a série?
Eu sei que estrela, né? A gente não economiza e tal, que não gasta, né? Estrela existe. Eu sou muito tentado a dar 4,5. Mas é difícil, cara, é difícil. Eu fiz isso.
Mas tem que justificar esse
meio. Que meio é esse que perdeu?
Que
é porque não foi.
Vai brigar igual os irmãos aqui.
É por causa da terceira temporada. É por causa da terceira temporada? Conta pra mim.
É por causa da terceira temporada, cara. Acho que a terceira temporada
magoou legal.
magoou, assim, de um jeito que me faz quase... Falei, putz, pra onde eles vão mais levar esse negócio? Mas é difícil, né? É uma questão de sentimento, gente. Estrela...
Tudo bem, não, tudo bem, não é... tudo bem.
É isso, não tá é, tudo certo.
Não é uma matemática. 4,5,
você não tá dando 2, tá
isso,
ligado?
Isso, 4,5, mas tudo bem, eu tô me sentindo mal e culpado, porque talvez assim que a gente desligar essa gravação, eu me arrependa.
Mal e culpado.
E eu vou mandar tá uma ótimo, mensagem pra vocês session. Lá no grupo, que nem o...
Corrige, corrige.
Não, vou mandar
deixa
que nem...
pra lá, eu vou gravar de
novo.
Isso. We have to go back, stop the count. É isso aí.
Não, eu vou dar 5 estrelas. Pensa... Vai, 5 estrelas.
Aê!
Eu perdoo.
Perfeito. Você quase fez a Chiv, hein?
Você quase fez isso.
Mudou de ideia.
Exatamente. Caraca. Sabe por quê, gente? A terceira temporada é o, pra mim, é o problema. Mas nem a quarta, eu gosto muito da quarta, mas a segunda temporada, que eu assisti no meio da pandemia, um episódio atrás do outro e...
É, foi quando eu comecei a ver também.
Cara, assim, pra mim, não tem. Segunda temporada é incrível. Então, 5 estrelas. Então é isso. Fácil, boa, né? Média 5.
Média 5.
Facinho, facinho.
Perfeito. Então, gente, muito obrigado. Ó, manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e deixa comentário aí na caixinha do Spotify, dizendo se você concorda com a gente, discorda, quais suas opiniões sobre Succession.
Seja gentil nos comentários, é sempre importante sempre dizer.
Não seja um, né? Roy, né? Não seja um Roy.
Não comente seja, com não, jeito. Você não precisa.
Diz quem é você,
ser.
Quem é você no último episódio de Succession.
Nossa, muito boa ideia, muito boa ideia. Quem é você? Nosso teste do BuzzFeed aqui. Quem é você no
último episódio? Eu sou o Tom colocando o adesivo na testa do Igor.
Bom demais.
Eu precisaria pensar mais, mas eu acho que eu sou a Willa, ficando com todas as coisas sem ligar pra nada. Viu esse monte de merda acontecer na frente dela? Foda-se, comprando aqui meu sofá de vaquinha.
E vai comprar um sofazinho.
E vai botar o sofá de vaca, sim.
Muito bem. Então, gente, obrigado, viu?
Obrigada. Valeu. Também. Beijo. Até o próximo.
Beijos.
Tchau.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.